Bem-vindos ao podcast Conversas de Negócios, nosso 13º episódio. Eu estou aqui com o Marco Castro.
E Thaís Castro.
E hoje, nesse podcast, iremos conversar sobre o cliente precisa do material com urgência.
Uau!
É importante esse assunto. Na verdade, importante e complicado, né?
Exatamente. A gente precisa já.
E aí, tipo, ele precisa com urgência. Eu tenho vários clientes já lá com pedidos e tudo mais. Passo ele na frente de todo mundo? Não? O que eu faço?
Nossa, pergunta importante, né? E aí, de repente, os meus clientes que estiverem, de repente, assistindo esse podcast,
vão
falar, Marco, você. Não, é uma coisa assim, é um momento muito... Se você tem sistemas travados, por exemplo, né, tem empresas multinacionais que o pedido é aquele, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai, né, o último que entra é o último que sai, você segue uma sequência, a não ser que tenha alguma não conformidade interna e de repente dentro do processo que você não conseguiu fazer aquele produto, ou seja, você está fabricando lá... Vamos falar de sapato, eu gosto de falar sempre de sapato, né? O sapato tem lá as cores, etc. Tem, né, o solado, tem a palmilha, tem
o formato
e tal. E você tem um outro produto, cliente que entrou aqui e falou assim, eu quero essa remessa de sapatos. E é um outro sapato. E aí não tinha a palmilha desse que você estava fabricando, né? Estou dizendo assim por quê? Porque acontece, ele vai parar na produção, porque isso vai dar gargalo, não tem jeito de ser diferente. E automaticamente você vai conseguir passar aquele na frente, isso no sistema travado, né?
Sim.
Sistema travado, ele te permite só nessa condição. Então você não vai ter como ficar passando na frente clientes, porque existe pessoas dentro da empresa que são interessadas em determinado produto, cliente aí no caso, não existe manobras internas, né? Ah, mas Marco, isso não acontece, né? Não, acontece em qualquer empresa. E se você não tomar cuidado, principalmente nós de vendas, a gente tem que perceber isso dentro da empresa e fazer com que os clientes eles sejam atendidos de uma forma coerente dentro do processo de fabricação. Porque senão você vai ter dificuldades com um cliente ou outro, você vai perder um cliente potencial. Isso tudo não vai fazer, não vai ser legal para você, não vai... de trazer um resultado que você precisava ter naquele momento. Então, o que você perguntou, passa ele na frente...
Num sistema não travado, né?
Num sistema não travado, você vai ver assim, né? Dentro do que você tem em carteira nesse momento, existe algum momento em que você pode colocar um cliente no momento que você pode... Vamos explicar de uma forma numérica. Você oferecer para o cliente em 30 dias, né? Isso o cliente já sabe, daqui em até 30 dias eu estou recebendo esse produto.
Perfeito.
E aí chega lá no meio, lá eu vejo que entrou um pedido aqui do cara que precisa do negócio, ele precisa para já, né? É urgente, por favor, é o meu momento, eu fechei uma licitação, eu preciso entregar o produto, eu preciso fazer... E aí o que acontece? Nesse momento, esse cliente, você vai olhar assim, aos 30 dias do seu cliente, de repente você tem um tempo ainda para fazer, aí você fala assim, pô, eu posso segurar um pouco, eu posso entrar com esse pedido no meio da programação e fazer com que a coisa aconteça, dê uma andada, e isso vai fazer que eu tenha a oportunidade de passar o cliente na frente. Porque era uma necessidade que ele realmente está precisando.
É, literalmente, observar se não vai atrapalhar, né?
Processo.
Um processo, exatamente. Se você consegue atender os dois e consegue entregar no mesmo prazo os dois, tá ótimo.
Sim, no prazo que você se comprometeu. Né?
Exatamente. Agora, se você não consegue, e como que você fala pro cliente que não dá para atender ele? Tipo, não tem como você passar ele na frente, não tem como você...
Esse também é uma outra resposta difícil de você dar.
Sim.
Assim, o cliente, principalmente se você, em outros episódios a gente falou sobre isso, né? Sobre o fornecedor, as pessoas te vendo como fornecedor principal, e nesse momento que está precisando de você, você vai dizer um não para ele. Você fala assim, pô, mas será que eu preciso dar um não seco? Será que eu preciso dar um não de uma forma que ele... realmente vai sentir de uma forma negativa aquilo que você acabou passando? Talvez não, né? Talvez você possa ter uma opção aonde o seu cliente, aquilo que você vai tá oferecendo para ele, e ele tá, quando ele fala assim para você, eu preciso de material, preciso que você passe o meu pedido na frente, eu estou precisando para amanhã. Isso está acontecendo muito nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, porque tem empresas que elas são empresas que elas estão, e muita empresa está da mão para a boca, costumo dizer, né? Elas estão chegando, pegando e já comendo, né? Então, aquela coisa. Então, existem mercados, né? Principalmente na área da saúde, dentro da área que eu trabalho, no mercado que eu trabalho, e estão tendo urgências em fazer equipamentos, fabricar mobiliários, etc., que estão ligados a hospitais, a centros de emergência. E aí você fala assim, até como cidadão e como empresa, eu tenho que me preocupar em entregar rápido isso mesmo.
Sim.
Por quê? Porque eu estou fazendo bem não só para o meu cliente, nem só para mim, quanto vendedor, para vender um produto e ganhar dinheiro, para sustentar a minha empresa. Mas acaba sendo um desafio social, você está cooperando de uma forma social.
Sim.
Ele, como cliente, é óbvio, ele está te pressionando, porque ele precisa do material, ele quer o material porque ele precisa entregar também, porque esse é o momento de entregar, esse é o momento que está todo mundo precisando daquele seu produto, aquele seu produto que vai te dar retorno, que vai dar situações onde você vai poder elencar, no caso, o mercado que você está trabalhando. Então, quando você tem esse momento, né, de às vezes falar não para o seu cliente, a primeira pergunta que eu faço quando ele vem assim, ah, eu preciso para ontem esse material, dá para passar na frente, você não tem um jeitinho, jeitinho você não deve dar mais, acabou o tempo do jeitinho.
É brasileiro.
O cliente não quer mais jeitinho, o cliente quer empresas que estejam comprometidas e preocupadas com o negócio delas.
Sim.
E a partir do momento que elas estão preocupadas com o negócio delas, elas vão fazer com que automaticamente o mercado como um todo receba de uma forma positiva aquilo.
Sim.
Então o que acontece? Né? O cliente veio com aquela, né, aquela necessidade do fornecimento rápido. Tudo bem, legal. Eu não consegui, eu olhei internamente, ou falta um produto, está faltando a palmilha, está faltando alguma coisa, e eu preciso falar para ele que, olha, eu não consigo atendê-lo. A primeira pergunta que eu faço é jogar para ele a responsabilidade desse meu não, né? Como é que eu faço isso? Olha, jogada, né? Isso é profissional pensando, né? Então, assim, a primeira pergunta é muito simples, né? Você realmente precisa desse material para que dia? Porque às vezes porque é muito comum de quem está pedindo também...
Querer rápido e às vezes tem um...
Não, e o cara já puxa para baixo, né?
Sim.
Do mesmo jeito que você puxa para frente, né, para você tentar entregar, em vez de 30 dias, com 20,
uhum,
né? Você fala assim, ah, eu sei que com 20 dias o hotelzinho tá pronto. Vou dar 30 dias, vamos ver.
Só para ceder.
E aí o cliente fala assim, não, 30 dias para mim tá bom, né? Você ainda tem 10 dias para negociar, de repente ele quer uns 20, você fala, no 20 eu entrego, então eu tô dando para, o que que eu tô dando para ele? Benefício, né?
Sim.
Tudo bem, ó, para você eu vou tirar 20 dias, né?
Sim.
É vendas, é isso aí, negociação é esse negócio, não chama conversa de negócio, esse bate-papo aqui? Então você vai negociando. Não, mas se você chegar ali naquele momento, né, onde o seu cliente ele precisa e você perguntou para ele, olha, pode ser um pouquinho mais, né? Ele de repente ele fala assim, tá, meu, se você me entregar, em vez de segunda-feira eu me entregar sexta, são 5 dias.
Já funciona.
Você fala assim, pô, 5 dias dentro da minha produção, e aí, gente, vamos abraçar? Olha, se eu não tiver nenhum desafio com relação à produção, que possa parar, que não consigamos atender, entrar com o produto, aí eu acho que a gente consegue atender sim de uma forma positiva.
Uhum.
Eles falam assim, legal, tô dentro e vou dizer um não, mas esse não teve uma reação positiva, porque além do não, ele também me deu, ele flexibilizou a coisa dele, o negócio dele,
sim,
né? E isso é muito comum. E você tem que ter a ciência daquilo que dentro da sua estrutura de produção, no caso de produção, produto físico, né? O que você precisa, quanto tempo você precisa? No meu caso de perfil de alumínio, né? Ele tem toda a montagem da ferramenta, a colocação da, além do PCP, além desse prazo, né? A colocação da ferramenta dentro de um forno para aquecer. Aí você prepara o tarugo também dentro de um forno para aquecer. Aí depois da ferramenta, que ficou no mínimo 4 horas lá dentro do forno, poder entrar, e aí ele recebeu um tarugo a 600 graus centígrados. E aí ele vai receber uma, vai puxar, ele vai esfriar, depois ele vai ser cortado.
Todo o processo.
Do corte, ele vai para dentro do forno. Dentro do forno, ele vai ficar para pegar a tempera, a dureza. Mais 8 horas, é praticamente meio, né? Um dia de trabalho. Né? Para depois ele sair do forno, esfriar de novo, né? Estou falando de um forno a 350, 400 graus, né? Dependendo lá, isso é engenharia. E aí vai lá, passa por um processo de qualidade, né? Já passou lá no corte, passa novamente e aí vai ser embalado. Passa pela embalagem, vai ser pesado, tem uma fila da pesagem, aí depois vai para a expedição, tem a fila da expedição. E aí o cliente às vezes não entende que isso demora, às vezes, 3 dias, né?
Sim.
Você fala assim, ah, mas 3 dias você está me dando 30?
Sim.
Só tem outros também para entregar, né?
Sim.
Às vezes ele não compra só um produto, ele compra vários. Então, se eu fizer um produto por dia, já deu os 30 dias. Enfim, tudo isso é processo de produção. Isso pode se, dentro de todo esse processo, pode existir um não.
Sim.
Né? E se entra um não, aumenta prazos, aumenta tempo.
Sim.
Né? Uma manutenção no forno, uma máquina de corte que não funciona naquele momento, vai ficar um tempo em manutenção. Se você tem uma máquina só é mais complicado, se você tem várias e que também são para outros produtos, também é uma outra dificuldade.
Sim.
Então é isso. Então como falar não? O não às vezes ele vem de encontro com toda essa explicação, que às vezes o não ele não foi percebido de uma forma tão negativa.
Sim.
Né? Ele tem que fazer a conta dele. É, convide o cliente para vir conhecer seu negócio, seu produto, né?
Uhum.
Se é um serviço que você precisa prestar, de repente você tem outras pessoas, outras prioridades, clientes que já estão muito tempo, principalmente clientes que acabaram de fazer negócio com você.
Sim.
Né? Às vezes alguém pisou na bola com ele, ele vem para cima de você, é a sua oportunidade.
É a sua hora.
É a sua hora, agora é a sua hora. Né? Agora você vai ser meu fornecedor, tá? Né? Eu estou batendo essa porta já, nossa, anos, há tempos, né? Só que, o que aconteceu? A porta abriu agora no momento de desespero.
Sim.
E aí quando ela abre no momento de desespero, eu vou ter que ser o salva-vidas dele. Se eu tiver condição, beleza, é o momento de ganhar o cliente. Agora, de repente, você vai fazer essa conta, você não vai falar isso para ele nunca, né? Porque não é o momento de você desafiar, falar... Pô, você nunca compra de mim, agora que deu problema,
que
tá todo mundo comprando de mim, você vai comprar, né? Acabou, aí você quebrou, nunca mais você vai ver o cara.
Exato.
Mas é, tá legal, né? Você acolhendo, vendedor é assim, né? Acolhimento, né? Assim, não, pô, que bom, muito obrigado pela oportunidade, pô, agora realmente, se eu tiver condições, eu não vou medir esforço para poder atender o seu produto e tal.
Uhum.
São palavras fortes que você vai usando na neurovendas, ele trabalha muito. São palavras que estão na mente do comprador quando ele escuta você.
Sim.
Fazendo um negócio. E aí tudo isso vai trazer resultados. E aí o seu não vai ser tão doentio. Agora, se você tiver que falar não mesmo, porque não dá, olha, não tenho matéria-prima, ou não tenho equipamento para te atender, esse não tem que ser rápido, ele tem que ser o quanto antes, porque ele também, você percebe que ele está com pressa, isso também dá margem para que ele faça mais negócio com você.
Sim.
Né? Se você falar um não seco, você fala assim, olha, eu não tenho, explicar o porquê do não, né?
Sim.
Porque você não tem equipamento, ou porque você não tem matéria-prima, ou porque você não tem realmente prazo, né, de você entregar aquele serviço, e você falou um não mesmo, de uma forma que você não ficou enganando ele, não ficou segurando, porque às vezes as empresas têm muito disso, com aquele ímpeto de pegar o pedido numa negociação, elas vão fica tentando fazer manobras internas. Isso passa um dia, dois, três, quando você
já explica. Perdeu.
Não, e aí
já perdeu o tempo, né?
E aí quando você fala um não, você vai tomar a cabeça, vai tomar a mão na cabeça.
Uhum.
Né? Martelada, porque ele vai falar assim, pô, você demorou 3 dias para falar não para mim.
Sim.
Né? E você sabendo que eu tô com pressa, pô, você sabe que você me prejudicou. E quando ele usou essa palavra, você me prejudicou, nunca mais vai falar.
Vai voltar.
Pra voltar, você vai gastar muito dinheiro para. Muita sorte de sapato, muita gasolina, muito dinheiro, muito telefonema, muito...
Para recompostá-lo.
Para tentar, né?
Tentar, exatamente.
Tentar, né? Para tentar. Essa é a realidade do não.
Sim.
Diga não sempre que necessário.
Bom, e nessa, uma outra alternativa, seria indicar um concorrente? É uma boa? Devemos indicar um concorrente?
É, a pergunta é bastante coerente, por quê? Porque tem momentos da minha empresa, do meu negócio, que eu não vou conseguir atender o cliente, eu não tenho equipamento específico para atender aquele cliente, e é momento, de repente, de eu ter aquele elo com os concorrentes, que eu sempre falo, e ver até onde esse concorrente não vai me engolir, né? Eu oferecendo. Se é um concorrente, você fala assim, meu, aqui dentro da minha empresa, pelo que eu estou vendo, os projetos que ela vem desenvolvendo, as coisas que vem fazendo, eu estou vendo que eu não vou ter um equipamento, não vou ter um processo, eu não tenho projeto para chegar no nível do que ele está querendo naquele momento, né? Fazer aquela peça que ele está precisando, entregar na cor que ele está querendo, enfim, eu tenho que ter essa consciência interna, que você vai falar assim, poxa, é através dessa consciência é que eu vou falar assim, fazer uma conta assim, eu não vou conseguir entregar para ele. E aí você tem que falar para o seu fornecedor, para o seu cliente, desculpa. Você, enquanto fornecedor, você tem que falar para o seu cliente, falar assim, olha, eu não vou conseguir, eu não tenho projeto para isso, nós temos a empresa tal, e aí você tem que buscar a top de mercado, a que vai cobrar mais caro, a que vai demorar mais para entregar. Você vai, né? Então, por quê? Porque ele vai para aquela, porque você tem consciência, você conhece seu produto, seu mercado, você sabe o que você está fazendo, o que você está oferecendo, e aí você vai oferecer o top.
Sim.
Quando você oferece aquela top, você sabe que se um dia você tiver aquele equipamento, aquele tipo de projeto, se a sua empresa chegar naquele nível, você vai poder ir lá bater na porta dele e falar assim, ó, você é meu cliente nos produtos que eu te forneço. Lembra daquele que eu falei não para você? Né? Lembra daquele que eu não tinha condições naquele momento?
Uhum.
Que eu te indiquei? Rapaz, e eu vivo isso. Né? Eu tenho clientes que agora nós estamos fazendo os investimentos, né? A empresa está fazendo, o empreendedor da empresa, ele está fazendo investimentos em novos equipamentos e tal, e nós vamos chegar. O momento agora deu uma queda por conta do que nós estamos vivendo hoje, do jeito que no dia que nós estamos gravando esse podcast, mas a gente tem, já tá acontecendo, né? O investimento já aconteceu e o projeto já está acontecendo. Então, eu falo às vezes com clientes que eu passei para esses clientes, como eu falei, os poderosos tops de mercado, né? E aí, o que aconteceu? Eles falam assim para mim, cara, eu tô muito feliz que você vai ter, cara, eu não suporto falar, não tem com quem, ninguém conversa comigo, ninguém telefona pra mim, ninguém manda um WhatsApp, ninguém vem aqui tomar café, os caras simplesmente se acham
os tops,
e ninguém nunca vão perder, eles limitam volumes de compras, né, estratosféricos, que eu tenho que às vezes ficar guardando em estoque, aí eles querem impor contrato, acontece de tudo, né? Aí eu falo, fez eu pagar os desenvolvimentos que eu faço, e às vezes com esses clientes que são clientes bons, que eu estou no nível do meio, lembra que eu falei para vocês já sobre isso em outro podcast, em outros... Então eu falo assim, eu tô no momento onde eu sei o que eu posso oferecer, ofereço para o cliente, de repente, aquele desenvolvimento daquele projeto, não cobra o desenvolvimento, mas ele compra sempre de mim, então tudo isso está agregado no valor que ele me oferece como produto, como novos produtos, e eu entrego para ele enquanto valor do produto que eu vendo para ele, e aí tudo isso vira um relacionamento duradouro. Faz com que as pessoas gostem de fazer negócio com você e automaticamente você passa a fazer bons negócios com eles também. E aí, esse é o momento, né? Você entregou para um concorrente grande. Pô, mas e aí quando você tem que entregar para um concorrente que é do mesmo tamanho que você, mas você não consegue entregar aquele produto? Aí é relacionamento que você tem que ter com o seu concorrente, e aí é pessoa a pessoa.
Sim.
pessoas que você já fez relacionamento em outras empresas, pessoas que você pode confiar, pessoas em que você vai entregar, inclusive o preço que você está vendendo para o cliente, para que ele não faça nenhuma maluquice.
Sim,
né?
Sim.
Porque se o cliente quisesse procurar ele, procurar outras empresas, já teria procurado, ele não ia pedir uma indicação para você.
Sim.
E é lógico, ele também não é besta, ele tem lá a equipe dele trabalhando isso tudo, mas aí você chega, conversa antes com o seu concorrente, explica para ele o que, que você está entregando, ó, mas não me pisa na bola, por favor, porque é assim, eu tenho esse cliente há mais de, no caso de um que eu estou citando aí, outros tantos que tem, mais de 18 anos que estou vendendo para o cliente, então tem um relacionamento muito... Então se você pisar na bola com ele, pela indicação que eu vou fazer da sua empresa, porque você vai entregar, eu não vou, esse determinado produto, você vai me quebrar, né? Você vai me quebrar em termos de confiabilidade com relação a ele. Por quê? Porque, pô, Marco, eu pedi para você a minha empresa, você me indicou aquela lá. Então, e quando eu vou entregar para o meu cliente a verdade. Falar, ó, eu estou te ligando essa empresa, não sei, não trabalho lá dentro, não sei quanto ela vai te cobrar, como é que vai ser a sua negociação com ele, mas eu estou te entregando porque eu confio no produto dele. A pessoa, pelo menos, que está lá dentro é uma pessoa de confiança em mim. Já fez negócio comigo, já trabalhou em outras empresas comigo. Pode ser que a personalidade dela tenha mudado durante esse período, mas eu estou te entregando o que eu encaro e vejo como algo bom para a sua empresa, bom para o seu negócio. E aí você pode entregar para o seu concorrente. E aí você vai... Isso já aconteceu comigo. Não tive prejuízos com relação a isso, não diminuiu meu relacionamento com o cliente e, pelo contrário, ele se sentiu super bem. E vi também que a outra pessoa, o meu concorrente, né, que acabou sendo um aliado de negócios, ele também não pisou na bola com esse cliente, entregou aquilo que a gente tinha, entre aspas, combinado, né, e eu pude confiar nele e automaticamente o meu cliente passou a confiar também.
É interessante pensar em tudo isso, né? Realmente tá tudo muito ligado, né? E na sua opinião, todas essas atitudes, né, que a gente conversou hoje nesse podcast, nesse episódio, conseguiremos fidelizar o cliente?
Ah, fidelizar o cliente. É uma palavra que eu sempre, né, cliente fiel. O que é um fiel, né? Fiel é aquele que não te trai. É aquele que quando tem alguma coisa que não tá legal no seu relacionamento com ele, vai conversar com você. Antes de tomar qualquer atitude, antes de escutar qualquer fofoca de mercado.
Sim.
Isso já aconteceu comigo. Eu falo muito isso, sabe? Eu não me vanglorio, mas graças a Deus é uma coisa que eu tive a oportunidade, né? São mais de 30 anos na área de vendas, 33 anos na área de vendas, 38 anos de relacionamento com clientes, e já aconteceu bastante coisa, já passou muita água por baixo da ponte, né?
Sim.
Então, eu vinha conversando com um cliente, né, nessa questão do fidelizar dentro do poder ou não poder, né, oferecer um determinado produto para o cliente, no sentido de ele ter urgência e eu indicá-lo, eu fazer com que ele, como cliente meu, eu indicar também clientes meus para comprar o produto dele. Né? Então é coisa louca. Ah, mas por quê? Porque ele tem uma máquina, no meu caso, produto físico, ele tem uma máquina inferior à que a gente tem. Então os clientes que compram meu, inclusive ele, né, precisam do meu produto.
Sim.
No nível de produto do mercado que eu atuo. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Se você sabe o que você está entregando, o que você está oferecendo, ótimo. Por isso que eu falo, quanto mais você conhecer a sua empresa, mais conhecer o seu produto, você não vai ter, o relacionamento vai acontecer, ele vai comprar de você.
Sim.
Agora, quando aparece um cliente que está precisando de um material com a qualidade, não é nem qualidade, que precisa de um maquinário inferior ao que a gente tem em relação à potência e etc., eu indico ele.
Sim.
Eu não indico o outro, porque ele é meu cliente.
Sim.
Ah, tem outros, tem centenas, né? Poderia indicar centenas, mas ele é um dos clientes que são fiéis a fidelização, né?
Sim.
Fiéis à negociação comigo, e por que, que eu não vou indicar ele, né?
Exatamente.
Ah, eu também faço, assim como eu indico o fornecedor grandão nesse momento, eu indico também o pequeno, mas ligo para ele também. Olha, você não vai me pisar na bola, você não vai me chegar para esse cliente e oferecer aí um negócio lá na Bacia das Almas, aquele é na estratosfera. Outro é na bacia das almas, né? Então, assim, são chavões que são utilizados, né? E o cara chega lá na bacia das almas, né? E fala assim, e dá um preço pro cliente, o cliente fala assim, pô, eu vou comprar tanto de você, o cara tá me cobrando tanto, o que você tá fazendo? Tá me roubando? O cliente não pode se sentir lesado.
Sim.
Né? E uma coisa que lesa o cliente é preço, né? Então, aí é o que eu falo, converso com o meu cliente, falo pra ele, ó, tô te indicando, mas ó, tem um parâmetro aí, né? Não vai fazer loucura. E não pisa na bola com esse cliente, que esse cliente tô te indicando pelo relacionamento que a gente tem, por você também ser meu cliente, e automaticamente o relacionamento tende a acontecer de uma forma positiva, natural, tudo isso faz com que... E fideliza, né?
Sim, sim.
Né? Cria essa questão da conversa, do bate-papo, do sempre estar escutando ele falar e sempre deixando ele falar também, falando para ele também.
É a transparência, né?
Transparência. Quanto mais
você
transparente.
Fala que falamos bastante.
Sim, a gente está sempre fazendo isso à tona em todos os materiais que a gente vem entregando aí, né? Clareza, transparente. Quando você vive uma vida profissional dessa forma, automaticamente você tem a oportunidade de ter novos relacionamentos, de ter novos elos de negócio, e aí sempre fazendo coisas que não vão ser maluquice para você, né? Que não vai fazer com que o seu cliente se sinta lesado, né?
Sim.
Porque ele gosta e quer realmente que você tenha essa oportunidade, ele quer ser um diferencial na sua empresa, ele quer ser atendido de forma diferente, de uma forma realmente que ele tem aí, no caso, esse sentimento. E esse sentimento só vai acontecer dentro desse parâmetro de fidelização. A fidelização acontece dentro dessa língua.
Show de bola. Estamos aí terminando então o nosso podcast de hoje, nossa conversa de negócios. E vamos lá para nossas redes sociais.
Legal. E as nossas redes sociais, gente, é aí, ó. Você entra lá no Instagram, @palestrante.marcocasso, lá tem bastante conteúdo, a gente põe stories lá, a gente põe as nossas lives que são sempre programadas e entregues para vocês. Nós fizemos aí há pouco tempo atrás desafiando...
Dominando.
Nós fizemos um desafio dominando vendas com 20 lives, esses conteúdos estão sendo colocados aí também nas nossas redes sociais, para que você tenha acesso, muita informação, muito conteúdo sobre vendas, sobre negócios, tudo isso é importante que você participe. E nós temos aí a nossa página do Facebook, nós temos o nosso YouTube, que nós trabalhamos aí, no caso, como palestrante Marco Castro, nosso canal. Nosso Telegram também é palestrante Marco Castro, é um grupo de negócios, um grupo chamado Palestrante Marco Castro, onde eu trago insights, trago informações. Todas as informações que são colocadas nas redes sociais são divulgadas lá também, e você não vai se arrepender de pegar aquele conteúdo que a gente está passando, um conteúdo rápido para você, e colocar em prática no dia mesmo que você escutar. Põe em prática, procura pensar, procura ver o que tem de melhor para você dentro de tudo isso que a gente tem para oferecer. Beleza? Muito obrigado pela paciência, audiência. Divulgue, dá like, compartilhe, faça aí com que o nosso canal tenha realmente uma divulgação legal, para que mais pessoas, assim como você, interessadas em vender e negociar, pode crescer cada vez mais. É isso. Vamos vender?
Até o próximo episódio.